Bom dia, irmãos, graça e paz. É com muita alegria, temor e tremor, né, que eu estou aqui nesta manhã para juntos compartilharmos a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Então, nós vamos ter mais um momento de oração, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui na casa do Senhor hoje. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, pela tua bênção, Pai, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã, que, ó Deus, que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer e que aquilo que o Senhor quiser, ó Deus, que seja transmitido aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor possa fazer. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, cada família aqui representada. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que seja conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. O tema que eu vou falar aqui hoje é um tema bastante conhecido e que a gente vive falando no dia a dia. Mas o foco que Deus me deu nesta manhã foi como colocar isso em prática, né? Porque muitas vezes nós ouvimos, 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 mas nós temos dificuldade para praticar. Então, em Hebreus 11, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o tema que nós vamos trabalhar nesta manhã é o tema fé. Então, o que seria fé, né? No dia a dia, corriqueiramente falando, parece uma palavra simples, né? A pessoa fala: ah, eu tenho fé nisso, eu tenho fé aquilo, coloca fé nisso, eu levo fé no fulano, né? Vira uma palavra corriqueira. Mas no dia a dia, essa palavra é considerada como acreditar muito em alguma coisa, mesmo quando ela parece impossível. Isso aí é o dizer de fé secular, né? Acreditar em algo, mesmo quando isso parece uma coisa impossível. Mas, de acordo com a Escritura, né, será o que significa essa palavra tão pequena, mas que tem um significado tão grande nas nossas vidas? Então, nós aprendemos lá, de acordo com as Escrituras, em Hebreus 11, no capítulo 1, no versículo 1, né, que diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, na vida secular, fala que fé é a gente acreditar muito em alguma coisa. Mas, de acordo com as Escrituras, fé é a gente crer, né, naquilo que a gente não vê, é ter uma convicção. Então, o autor de Hebreus, ele não fala que é acreditar muito naquilo que a gente vê, é a gente ter certeza, né? Então, aí faz uma diferença. Parece que acreditar e ter certeza é a mesma coisa, não é? Né? Nós acreditamos que vai chover, mas quando a gente tem certeza que vai chover, faz toda a diferença. Então, é isso que nós vamos ver nesta manhã, né? No mundo que nós vivemos hoje, nós estamos necessitando cada dia mais de exercitar a nossa fé. Como nós temos sido atribulados por tantas coisas no dia a dia, né? São notícias ruins que chegam. A gente costuma dizer assim: antes a gente tinha uma notícia ruim, hoje demorava mais ou menos um mês para ter outra, né? Agora é uma atrás da outra, a gente não está conseguindo nem absorver a primeira, já chega a segunda. E a palavra de Deus, ela já nos advertia a respeito disso. Ela falava que nós íamos, o justo viveria pela fé. E sempre a gente teve que viver pela fé, mas nesses últimos dias nós vamos ter que exercitar muito mais a nossa fé, para que a gente possa sobreviver aos dias maus. Porque tem vezes que o dia mau é tão grande, ele assola com tanta fortaleza sobre as nossas vidas, que nós acabamos nos abatendo, nós acabamos desanimando, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Mas nesta manhã nós vamos falar sobre essa situação, né? E muitas vezes nas dificuldades nós temos medo mesmo. Nós sentimos medo da doença, medo do desemprego, medo das incertezas da vida. Agora mesmo nós estamos aproximando o final do ano e muitas vezes a gente fica perguntando, né? como que será o ano que vem? Será que o ano que vem eu vou ter emprego? Minhas colegas mesmo, eu sou professora, né? Muitas colegas minhas já estão assim, angustiadas pensando, né? Porque a maioria, todas elas são contratadas, não são efetivas. Então, quando chega em dezembro, o contrato acaba. E aí começa aquela angústia. Será que eu vou trabalhar o ano que vem? Será que eu vou ter como levar o sustento para minha família? E diante do cenário que a gente está vendo aí, muitas pessoas também têm essa preocupação. Será que o ano que vem meu filho vai conseguir entrar numa faculdade? Será que o meu filho vai conseguir um trabalho? Então, são essas as incertezas que nos atribulam a todo momento. E nessa hora, nós precisamos exercitar a nossa fé. Mas nesta manhã, né, o texto que eu gostaria de centralizar e o que eu gostaria de estar meditando com os irmãos é sobre por que nós devemos ter fé e não medo. É substituir o medo pela fé. Então eu convido os irmãos agora a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 4. Vamos pegar lá do versículo 35 ao versículo 41. Marcos 4, 35 a 41. Todos encontraram? Então vamos lá. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado." Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importes que morremos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Glória a Deus, né? Então, o que é que nós podemos aprender com esse texto nesta manhã? As tempestades, elas são inevitáveis na nossa vida, né? Jesus falou que nós teríamos que passar por essas dificuldades. Ele disse que nós teríamos dificuldade, mas que Ele estaria conosco. Então, Ele não prometeu que nós não teríamos dificuldade, que nós não teríamos adversidade, mas Ele prometeu que estaria conosco. Então, logo aí nesse primeiro versículo, nós vamos ver aí que os discípulos, né, eles entraram nesse barco, o barco aí estava enchendo de água, eles estavam em meio a um perigo, eles estavam tentando de todas as maneiras superar essa adversidade, e isso também acontece conosco. Muitas vezes nós ficamos procurando de um lado para o outro como é que nós vamos resolver as nossas adversidades. E aí nós procuramos um amigo, nós procuramos a ciência, nós procuramos os médicos, nós procuramos tudo. Aí quando a gente procura tudo, não tem mais jeito, fala assim: agora só Deus mesmo, né? Mas a gente deveria fazer o contrário, né? Então, nesse texto aqui, ele é muito rico, porque ele nos ensina muitas coisas, né? Diante do medo, os discípulos clamaram a Jesus. E é isso que a gente tem que fazer também, né? Então, no primeiro versículo aí, fala que Jesus disse para eles assim: "Vamos para o outro lado." Esse é o primeiro tópico que nós podemos aprender por que ter fé e não ter medo. Primeiro lugar, Jesus fez uma promessa. Ele falou assim: "Ó, nós vamos para o outro lado." Quando Jesus falou isso, ele não tinha dúvida nenhuma que eles chegariam até o outro lado, né? Os discípulos foram pegos de surpresa pela tempestade, mas Jesus, ele não foi pego de surpresa, Na nossa vida também é assim. Às vezes nós somos pegos de surpresa pelas adversidades, pelas doenças, pelas coisas ruins que nos acontecem. Mas Jesus não é pego de surpresa em momento algum. Aquela coisa que parece impossível para nós, para Deus não é, né? Ele tem a solução de todas as coisas. Então esse é o primeiro tópico. Nós não devemos ter medo, nós devemos ter fé, porque foi Jesus quem prometeu. Então olha só, a tempestade não pegou de surpresa. Jesus prometeu que eles iam passar para o outro lado. E tudo que Jesus promete, ele cumpre. A palavra de Deus fala lá em Jeremias 1, no versículo 12. Porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então Jesus, tudo que ele promete, ele cumpre. Ele vela por aquilo que ele promete. O que nós precisamos é crer, né? É ter fé nessas palavras. Também nesse texto, nós podemos aprender uma segunda coisa. Nós aprendemos aqui no versículo 36, que fala assim, ó, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Então, em segundo lugar, nós não podemos, não precisamos ter medo, nós devemos ter fé por causa da presença de Jesus. Então, a presença de Jesus nesse barco, ela fez toda a diferença, né? Os discípulos não estavam ali com qualquer pessoa, eles estavam com o Filho de Deus, com Jesus. E por isso, esse barco jamais poderia afundar. E na nossa vida também é assim. Nós estamos cada um num barco, mas o nosso barco, quando tem Jesus nele, ele não afunda. Ele pode balançar, ele pode encher de água, mas a gente consegue chegar do outro lado. Então, essa é a segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto hoje, né? Primeiro, é que Jesus prometeu. Segundo, é porque Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, faz toda a diferença, né? No terceiro lugar, nós podemos ver aí, no versículo 38, que fala assim, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Então, naquela altura ali da coisa, imagina aquela situação, imagina a gente está indo no cruzeiro, né? De repente anuncia que está entrando água no barco. Imagina o desespero. Né? A gente não tem para que lado ir. Nessas alturas a gente não tem nem certeza se tem boia no barco suficiente para todo mundo. Ou se tem um bote salva-vida. E eu imagino que deve ter sido um desespero muito grande para esses discípulos. Né? Eles tentaram de tudo quanto é jeito. Imagina eles pegando vasilhinha ali, pegando a água, tentando jogar para fora para poder ver se amenizava aquela situação, né? Como aquela palavra lá na época que nós vimos de Jonas, né? Que também aconteceu uma tempestade, que a Bíblia fala que eles estavam lançando tudo ao mar para ver se a tempestade acalmava. Eu imagino que os discípulos estavam dessa maneira, tentando de tudo para ver se conseguiam contornar aquela situação. Mas num dado momento, eles perceberam que eles não conseguiam fazer nada. Então é aí que entra a terceira coisa que nós aprendemos com este texto nesta manhã. Né? A terceira coisa é por causa da paz de Jesus. Nós não temos noção, né? Muitas vezes a gente fala assim, a paz do Senhor, a paz de Jesus, mas não temos a noção de quão profunda é essa palavra. Né? O que, que realmente ela significa, a paz do Senhor? Porque a Bíblia fala que a paz do Senhor é uma paz que excede todo o conhecimento. É uma paz que vai além do nosso entendimento. Né? Então, o terceiro ponto que nós aprendemos aqui, que os discípulos não precisariam ter medo, e assim nós também não precisamos ter medo, por causa da paz de Jesus. A Bíblia diz que a tempestade estava açoitando aquele barco e jogava ele para um lado, jogava para o outro, e Jesus estava onde? Na popa do barco, dormindo. Então é essa paz que nós precisamos para a nossa vida. É a paz que o mundo não compreende. Muitas pessoas, né, se nós deixássemos a oportunidade aqui para falar, teríamos testemunhos para contar de coisas da nossa vida que aos nossos olhos não tinham jeito e que Deus deu a solução. E muitas vezes as pessoas não entendem. Falam, mas como que você pode estar desse jeito, sua casa caindo na sua cabeça e você está nesse sossego todo, nessa paz toda? Porque é a paz que excede todo o conhecimento. É a paz que vem do Senhor. E foi essa paz que esses discípulos experimentaram naquele momento, né? Eles viram que Jesus estava dormindo ali quando eles estavam desesperados. O nosso coração, muitas vezes, ele se enche de medo porque ele se esvazia da fé. Por isso que a fé é muito importante. Quando nós temos fé, nós nos mantemos de pé, né? E quando o medo toma conta que não dá mais jeito, é porque nós estamos esquecendo da nossa fé. Então nós temos que lembrar todo momento disso. Precisamos aprender a descansar em meio à tempestade. Isso é possível? É possível sim, né? A Bíblia fala que ainda que a situação esteja fora do nosso controle, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a direção. Tudo está no controle dele. Muitas vezes nós falamos isso, né? Às vezes uma pessoa pede uma oração, a gente fala assim, ah, pode deixar, vou orar, mas Deus está no controle, Deus está no controle. Mas muitas vezes nós não acreditamos muito nisso, né? Será que vai dar certo? Será que fulano vai melhorar? Será que não vai? Mas quando diz que Deus está no controle, ele está no controle mesmo. Não significa que nós vamos orar e a pessoa vai ser curada, porque muitas vezes não é da vontade de Deus que ela seja curada, mas a vontade do Senhor vai ser feita, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas vezes nós não vamos entender mesmo, às vezes a gente vai orar por uma cura e não vai haver a cura, mas é a vontade do Senhor e a gente tem que entender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não é boa só quando a gente quer que seja boa, ela é boa independente do resultado. Se o resultado foi aquele que nós esperamos, a vontade do Senhor é boa. Se não for aquele que nós esperamos, a vontade do Senhor continua sendo boa. E é isso que a gente tem que exercitar, né? A nossa fé. E nós temos também um quarto ponto que nós podemos aprender, né, com esse texto aqui, nesta manhã. Lá no versículo 39, diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, em quarto lugar, nós podemos aprender que nós não precisamos ter medo, mas que nós temos que ter fé por causa do poder de Deus. O poder de Deus, ele é sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. Nós podemos fazer aquilo que é possível, mas Deus, ele faz sempre o impossível, né? Jesus, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, fez grande bonança naquele lugar. Conosco também não é diferente. Eu não sei como vocês entraram aqui nesta manhã. Se triste, se preocupado, se ansioso. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos depositar a nossa fé no Senhor, crendo que todas as coisas Ele fará. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Quando eu recebi esse convite para estar aqui hoje, eu comecei a orar, né, pedindo a Deus: Senhor, o que que o Senhor quer falar conosco? Porque eu não queria vir aqui hoje apenas para dar um estudo, estudar alguma coisa e compartilhar. E aí eu fui orando, pedindo ao Senhor: Senhor, o que que o Senhor quer falar conosco nesta manhã? E o Senhor falou de forma poderosa na minha vida sobre fé. E por incrível que pareça, essa semana toda orando, Deus foi testificando no meu coração muitas situações sobre fé. E eu tenho certeza, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela está falando conosco nesta manhã de uma forma individual, porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de falar com cada um de nós de uma maneira especial, né? Como ele está falando ao meu coração nessa manhã, através dessa palavra. Porque a palavra de Deus, ela precisa ministrar a nossa vida e nós precisamos nos apropriar disso, Né? Então, assim, a palavra de Deus nessa manhã é para a gente pensar, para a gente meditar sobre essa palavra, que é uma palavra pequena, mas que ela faz muita diferença. Quando nós temos fé, a nossa situação, ela muda. Ela não é mais a mesma que a gente se depara com ela. Aquela paz invade o nosso coração e a gente fica diferente. Né? As pessoas não conseguem entender, mas a gente fica diferente. E muitas até expressam e falam, né? Não estou entendendo o que está acontecendo com você. Mas é a fé de Deus. Então, nesta manhã, o que eu estou convidando a cada um é refletir sobre este tema, refletir sobre essa palavra, né? Deixar as preocupações de lado, sabendo que o Senhor está cuidando de cada uma delas, né? Que tudo está debaixo do cuidado dele. Então, aqui nesse versículo, nós aprendemos isso. E lá em Marcos, capítulo 5, no versículo 8, nós aprendemos que, assim como Jesus repreendeu o mar, repreendeu o vento, e os discípulos perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vimos lá em Marcos 5, 8, que Jesus, ele tem poder também sobre os demônios. Então, Jesus, ele tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre os espíritos imundos, o demônio. Lá no Marcos 5, 8, fala assim, ó, então Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Isso aí é aquele texto, né, da cura de um demoniado, que Jesus entrou na cidade, tinha um homem demoniado, e aí quando os demônios viram Jesus, eles pediram que Jesus jogasse eles naquela manada de porcos, né? E Jesus permitiu que eles fossem para a manada de porcos, e aí eles desceram despenhadeiro abaixo. E o povo daquela cidade ficou muito irritado com Jesus. Por quê? Porque eles estavam pensando no lado financeiro, o prejuízo que aquilo ali traria. Mas isso nos mostra que Jesus, ele tem poder até sobre os demônios. Então Jesus não tem poder só sobre o vento, não tem poder só sobre o mar. Ele tem poder também sobre as potestades. Então nós temos que crer nesse Deus que pode fazer todas as coisas, infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Mais adiante também, nós vimos lá em Marcos 5, no versículo 27 e no versículo 29, 27, 28 e 29. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Imediatamente cessou sua hemorragia. Esse texto que eu acabei de falar aqui é o texto da mulher do fluxo de sangue, que estava com hemorragia há 12 anos, e aquela hemorragia não tinha cura. Ela procurou os médicos, ela gastou tudo que ela tinha em busca da sua saúde. Mas um dia, ela ouviu falar que Jesus passava ali naquela cidade. E aí ela simplesmente pensou, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Isso é um ato de fé, né? De muita fé. Porque muitas vezes fala com a gente ainda fica na dúvida. Mas ela pensou, se eu tocar, só de tocar ali eu vou ser curada. E a palavra de Deus diz que imediatamente ela foi curada. Né? E aí Jesus falou que dele tinha saído virtude. Né? Naquele momento ele fala assim, alguém me tocou. E os discípulos falam, mas mestre, tanta gente aqui, você está me perguntando quem te tocou? Né? Mas ela tocou de uma maneira diferente. Então com isso nós aprendemos que Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades. Não tem enfermidade nenhuma que está acima do poder de Deus. Todas elas estão abaixo do poder de Deus. Agora nós temos que entender, a cura ela vai ser de acordo com a vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que se uma pessoa não foi curada, Jesus não teve poder para curar. Ele tem poder para curar, mas nós vivemos um propósito. Todos nós aqui nessa terra temos um propósito. A nossa vida é com um propósito. Então nós temos que aprender isso também, né? Mais adiante também, em Marcos 5, do versículo 41 e no versículo 42, nós vimos lá o texto que diz, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina levantou-se e começou a andar. Esse texto é sobre a filha de Jairo, né? Esse texto ele vem logo em seguida aí a cura dessa mulher com fluxo de sangue. Jesus estava ali a caminho daquela cidade, de repente ele foi interceptado por essas pessoas e pediu que Jesus fosse até lá, que a filha dele estava morrendo. Mas Jesus falou, né, que ela não estava morta e pediu que ela se levantasse, e ela se levantou. Aqui nós vimos que Jesus ele tem poder também sobre a morte. Lázaro também, Lázaro já tinha 4 dias que ele tinha morrido. Né? E aí as pessoas falaram, Senhor, mas ele já cheira mal. Mas Jesus falou, afasta a pedra. E aí ele deu a ordem, venha Lázaro para fora. E a palavra de Deus diz que Lázaro veio. Então nós aprendemos que Jesus ele tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre a tempestade, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a doença, ele tem poder sobre as potestades. Então, por que não crer nesse Deus? Por que que às vezes a gente deixa a dúvida e o medo tomar conta do nosso coração? Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos humanos, nós temos mesmo nosso momento de dúvida e de medo, mas o que a gente não pode é deixar isso tomar conta da nossa vida. Nós temos que imediatamente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? É Jesus. Né? Se a nossa fé está alicerçada em Jesus, nós temos esperança. Nós temos a consciência que nós não somos desse mundo, que nós estamos aqui de passagem. Mas que quando Jesus nos chamar, nós iremos para um lugar muito melhor do que esse, que é a eternidade. E essa certeza tem que nos acompanhar dia após dia, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor irá nos chamar. Nós não sabemos se nós vamos sair ali na porta e já vamos sair com vida. Quantas pessoas nós temos notícias que às vezes estavam num culto e morreu sentado no culto? Eu tenho uma amiga que ela falava muito que ela gostaria, né, de o dia que Jesus levasse, que ela estivesse dentro do templo, no meio das amigas dela, na reunião de oração. E Deus foi assim, generoso com ela, contemplou o desejo do coração dela. E um dia ela estava na reunião da SAF, no meio da reunião, de repente quando olharam, ela estava morta, e Jesus chamou ela naquele momento ali. Então, às vezes nós não pensamos, mas pode acontecer isso. Nós não sabemos se Jesus vai nos chamar no caminho para casa, no caminho do trabalho, se na igreja, se em casa. O que faz diferença é como está a nossa vida com Deus. Nós temos que ter certeza que quando nossos olhos se fecharem aqui, eles vão abrir na eternidade, né? É essa certeza que nós temos que ter. Então, o que é que nós aprendemos aí? Jesus ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Nós não precisamos temer, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A pergunta que eu deixo nessa manhã é, onde é que temos colocado a nossa fé? Então, nós já conhecemos o que é fé, nós entendemos e nós sabemos o que é fé, mas nós precisamos saber onde é que está essa nossa fé. Será que a nossa fé está no governo? Ah, o ano que vem tem eleição, tudo vai mudar, vai ganhar um presidente que vai fazer toda a diferença, que as coisas vão mudar, que a nossa economia vai melhorar. Será que a nossa fé está nisso? Ah, até então eu não podia sair de casa porque não tinha vacina. Agora tem vacina, tudo vai melhorar. Será que a nossa fé está na vacina? Ah, o Natal está chegando, vão abrir muitas oportunidades de trabalho temporário. As coisas vão começar a melhorar. Será que a nossa fé está nisso? A nossa fé ela precisa estar no Senhor. Porque para o Senhor, não importa as circunstâncias, né? Se Ele quer agir, Ele age. Quando nós vimos lá a multiplicação dos pães e dos peixes, era uma multidão para ser alimentada, Jesus perguntou, né? O que que tinha ali? Os discípulos falaram, Senhor, mas não tem nada, aqui não tem nem lugar para poder comprar nada para esse povo. Mas Jesus falou que era para alimentar o povo. E a Bíblia diz que eles procuraram entre as pessoas e encontraram um menino que tinha 5 pães, né? E os 2 peixes, e aí trouxeram até Jesus. E a Bíblia diz que ele foi multiplicando, 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 alimentou toda a multidão e ainda sobraram cestos de peixe e de pão. Então, aquela circunstância ali, ela era totalmente desfavorável. Como que você vai alimentar uma multidão com 5 pães? A nossa vida também é assim. Muitas vezes as situações estão desfavoráveis para nós. É uma doença que às vezes a gente acha que não tem jeito. É um emprego que a gente acha que nunca vai chegar. Ah, eu já estou com a idade avançada, eu não tenho como mais entrar no mercado de trabalho. Ah, já passou minha época, não dá mais. Mas Deus, ele não precisa de circunstâncias para agir. Deus quer agir, ele age, né? Independente das circunstâncias. E isso tem a ver com a nossa fé, em alicerçar a nossa fé no Senhor. No capítulo 11 de Hebreus, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, por favor. Capítulo 11, Hebreus. Todos encontraram? Ele é um texto longo, mas eu gostaria de ler pelo menos algumas partes dele para a gente poder refletir nesta manhã. Fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é edificador de Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia. Todos esses viveram pela fé, e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então aqui nós aprendemos, né, com essa galeria, com essa lista enorme aqui, ainda tem mais texto pela frente, né, de exemplos de fé. Então, daqui uns dias nós vamos deixar esse mundo, mas qual o exemplo de fé que nós estamos deixando para a próxima geração? Será que na nossa casa a gente tem demonstrado para os nossos filhos essa fé num Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente? como nós temos nos comportado. Será que a palavra de Deus ela tem feito diferença na nossa vida? Será que, mediante as dificuldades da vida, os nossos filhos estão vendo que a gente tem a fé alicerçada no Senhor, que eles também podem ter a fé alicerçada no Senhor? Será que os nossos vizinhos estão vendo essa fé alicerçada no Senhor? Então nós precisamos nos examinar e tomar posse dessa fé, tomar posse dessa palavra, que ela possa fazer diferença na nossa vida, né? Que as pessoas possam ver Jesus através da nossa vida. Eu tenho dito que a sociedade ela está muito cansada de ouvir, mas ela está precisando de ver. Porque quando a pessoa vê, faz toda a diferença, né? É igual o filho, a gente fala, 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 mas ele segue o quê? O nosso exemplo. A mesma coisa é a sociedade. Não adianta eu falar de Jesus para uma pessoa e agir completamente diferente daquilo que eu estou falando. Então a gente tem que estar se examinando todos os dias, tendo uma postura de adorador, para que assim possamos alcançar aqueles que estão ao nosso redor, né? E depois de tudo isso, nós aprendemos aqui, né, que a nossa fé ela precisa ser ativa, que nós precisamos exercer a nossa fé. E aí, nós também aprendemos que com a fé, nós também temos benefícios práticos para a nossa vida. Nós vamos ganhar em termos fé, né? Além de a gente ter fé, né, que é importante para a nossa vida, nós temos benefícios com essa fé também. Então, o primeiro benefício que a fé traz para a nossa vida, Tiago 1, 2. A fé traz confiança e alegria em meio à tribulação. Olha só, traz confiança e traz alegria em meio à tribulação. Parece uma coisa de doido, né? Como é que você vai ter alegria no meio da tribulação? Mas é a palavra de Deus que promete, ela não mente, né? Ela é fiel para cumprir. Então, em Tiago 1:2 fala assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quando nós exercitamos a nossa fé, nós ganhamos a confiança e a alegria no meio da tribulação. Então, a gente tem que encher o nosso coração dessa certeza. O segundo ponto, a fé, ela traz relacionamento com o Senhor. Quando nós temos fé, nós conseguimos nos relacionar melhor com o Senhor. Alguém abre a Bíblia aí em Hebreus 11, versículo 27. Então, esse texto aí está falando sobre quem? Quem que abandonou o Egito, não temendo a ira do rei? Moisés, né? Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, ele foi chamado para libertar o povo de Israel. Mas ele, no primeiro momento, ele falou que ele era o quê? Pesado de língua, que ele não conseguiria ir lá falar, né? Senhor, né? Manda outro, porque eu não tenho condições para isso não. Mas Deus falou com ele que era para ele ir, e Deus mostrou vários sinais através dele, né? E aí ele foi, Deus permitiu que Arão o acompanhasse naquela missão. E Moisés foi um homem que ele tinha um grande relacionamento com Deus. Nós vimos mais na frente aquelas passagens, né? Quando Moisés subiu no monte, que ele desceu, o rosto dele brilhava, né? E brilhou por muito tempo. Então, assim, a gente vê o texto lá, o relato sobre a vida de Moisés, é algo assim extraordinário. A gente para pensar e fala assim, nossa, e ele era um homem como nós também, né? Comia, bebia, dormia, como nós. E ele teve um relacionamento íntimo com Deus e poderoso com Deus. E esse Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus também. Basta para isso nós buscarmos. Às vezes, Deus parece tão distante da nossa vida, mas às vezes a gente tem que parar para analisar como é que nós estamos levando a nossa vida. Nós temos que ter um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia, um tempo de comunhão com o Senhor, para a gente poder conhecer melhor o Senhor e se apropriar das coisas que Ele tem para nós. Quando a gente quer conhecer alguém, um amigo, a gente faz o quê? A gente gasta tempo com essa pessoa. A gente quer saber quais são os gostos da pessoa, o que é que agrada a pessoa, né? O que é que eu vou fazer que a pessoa vai ficar feliz. Com Deus é a mesma coisa. Como que nós queremos ter relacionamento com Deus se a gente não gasta tempo com Ele? Se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não ora? Como que nós estamos querendo estar mais íntimos de Deus, mais próximos de Deus? Né? Deus, Ele se revela a cada um de nós. Basta nós gastarmos tempo com Ele. Basta nós queremos conhecê-Lo. A intimidade do Senhor é para todos. Mas muitas vezes, alguns usufruem da intimidade e outros não, porque a busca é individual, né? Nós temos que gastar tempo nessa leitura, nessa busca. E a Bíblia fala que Moisés, ele tinha essa intimidade com o Senhor, né? O Senhor falava com ele, né? Eu lembro que naquela parte lá, trazendo a memória aqui agora, que o povo queria ouvir a voz do Senhor e falou: santifique-se que Jesus vai falar, que Deus vai falar. E o povo ficou colocando a mão no ouvido, porque era um barulho ensurdecedor, eles não davam conta, né? Depois eles nem queriam mais ouvir. Por quê? Porque eles não estavam preparados para ouvir a voz do Senhor. E a gente tem que estar preparado para saber o que Deus quer conosco. Todos nós temos um propósito, nós não estamos aqui por um acaso. Às vezes a gente pensa assim: ah, eu não sei pregar, ou eu não sei pregar, né? Eu não sei cantar, eu não sei orar. Mas Deus, Ele deu um dom para cada um de nós. Nós temos que descobrir qual que é esse dom e exercer esse dom, né? Conta-se uma história de uma igreja onde tinha uma senhora que ela sempre sentava no finalzinho da igreja e ninguém sabia assim, muito bem sobre ela. Mas fala que ela era uma pessoa de oração. Passou-se um tempo, eles começaram a sentir falta daquela senhora e começaram a sentir algumas diferenças, né, na igreja também. E aí alguém relatou que aquela mulher, ela era o quê? Intercessora. Ela estava orando pela igreja, orando pelos membros, orando pelos pastores. E aí ela deixou um legado e fez uma diferença naquele lugar onde ela estava. Muitas vezes a gente não precisa vir aqui na frente para fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença sentado na cadeira, orando, intercedendo, né, sendo colaborador na obra do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, né? Que nós nos apropriemos do que Ele nos deu e coloquemos o nosso coração a serviço do reino. Porque muitas vezes a gente fala assim, igual como Moisés, né? Ah, eu não tenho capacidade, ah, eu não consigo. Mas Deus, Ele não olha isso. A Bíblia fala que Ele chama e Ele capacita, né? Se eu fosse olhar, não estaria aqui hoje também. Quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou, mas eu vim também pela fé, porque eu não sou pregadora da palavra, né? Mas a gente tem que se colocar na presença do Senhor e o restante com Ele. E há um tempo atrás, eu fiz esse compromisso com Deus, que onde Deus me chamasse para levar a palavra dEle, eu ia falar sim, o resto era com Ele. Então eu tenho feito isso, né? Eu tenho me colocado à disposição de Deus, e Deus faz o restante. Então Deus, Ele quer que a gente lance a nossa rede ao mar, né? Que a gente vá, o restante é com Ele. Capacitar é Ele quem capacita, né? E também nós aprendemos que a nossa fé nos ajuda a conhecer e a viver a vontade do Senhor. No texto de Hebreus, né, Abraão, ele foi chamado e ele obedeceu. E a palavra de Deus diz que ele nem sabia para onde ele estava indo, mas ele foi. Vai que eu farei de você uma grande nação. Ele obedeceu e foi. Então a fé moveu Abraão. Ele sabia que Deus tinha algo grande para a vida dele. Que Deus tinha um propósito. E esse propósito não ia se frustrar. Ele não ficou pensando: ah, se eu chegar lá não tiver com o que me alimentar. Ah, se eu chegar lá for uma terra muito seca. Ah, se eu não conseguir produzir. Ele foi pela fé. O Senhor me chamou, Ele vai prover o restante. Então, pela fé, né, nós conhecemos e vivemos a vontade de Deus. Também a fé, ela traz outro benefício. ela nos ajuda a agradar a Deus. A palavra de Deus em Hebreus 11, 6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que pensar nisso também, né? Quando nós não temos fé, nós estamos o quê? Desagradando a Deus. Então nós precisamos estar nos olhando todo dia, verificando como que está a nossa fé. Porque se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos colocar a nossa fé em ação, né? O outro ponto é que a fé traz resposta às nossas orações. Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, muitas vezes nós precisamos também da fé para poder ter a resposta das nossas orações. Mas é como nós falamos antes, muitas vezes a resposta não vai ser o sim que você está esperando. Porque muitas vezes a gente acha que resposta é só quando Deus responde do jeito que a gente quer. Mas resposta não é a resposta que a gente quer. Quando a Bíblia fala que a oração, né, é tudo que pedirem oração crendo receberão, não significa que tudo aquilo que a gente quer, Deus vai dar da forma que a gente quer. Nós vamos receber, mas nós vamos receber de acordo com a vontade do Senhor. Porque como nós falamos antes, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós temos que estar pronto também para receber a resposta do Senhor. Porque muitas pessoas desviam da fé, não vão mais servir a Deus, não vão mais na igreja, porque eu pedi e Deus não me atendeu. Não é dessa forma, nós temos que ser maduros na fé, sabendo que muitas vezes nós vamos pedir, Deus não vai nos conceder aquilo que nós estamos pedindo, mas Ele vai nos conceder o que é melhor para nós. Porque tudo que Ele nos dá é o melhor. E muitas vezes na hora a gente não entende. Na hora a gente não entende que aquilo é o melhor. Mas muitas vezes passam anos e anos e anos, aí você para e fala assim, nossa, se eu tivesse ido para aquele emprego que eu pedi, olha como é que eu ia estar agora. E aí a gente vê que é um livramento de Deus ele não ter ido para aquele emprego. Então a vida da gente é assim. Muitas vezes Deus não dá aquilo que a gente pede, mas Ele dá aquilo que a gente precisa. E aquilo que a gente precisa é o que é melhor para a nossa vida. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? Também, por último, pela fé, nós somos feitos filhos de Deus. Olha que maravilha. Gálatas 3, 26. Porquanto todos sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Jesus Cristo. Então, eu acho assim, o mais extraordinário de tudo isso aí é sermos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque a Bíblia lá em Gênesis fala, né? Nós conhecemos bem a história, que Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, eles foram destituídos da presença do Senhor. Mas Deus, né, não foi pego de surpresa ali. Às vezes a gente vê assim, ah, Adão e Eva pecou, nossa. Não, mas Deus já sabia. E Deus já tinha tudo preparado. E Ele teve um plano de nos reaproximar com Ele. E esse plano é através de Jesus. E envolve a nossa fé. É pela fé que nós recebemos Jesus. Nós não vemos Ele de forma carnal, mas nós sabemos que Ele está presente aqui em nosso meio. Né? E é pela fé que nós somos filhos de Deus. Então que nesta manhã, né, aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Que a gente possa meditar nessa palavra. Né, que nós necessitamos de fé, né, como diz aquele corinho, rompendo em fé. Nós sabemos que o ano de 2021 ainda não terminou. Nós não sabemos o que ainda vem aí pela frente, mas nós sabemos que com a fé nós vamos vencer. Pela fé nós chegaremos a 2022. Pela fé nós romperemos as dificuldades que ainda estão por aí. Às vezes um carnê que está para ser pago, uma doença que ainda está batendo sobre a família, né? Um problema que para nós é impossível de ser resolvido, Deus ainda pode resolver nesse ano de 2021, porque Deus ele não é limitado ao tempo, Ele não é limitado à hora, né? Ele é um Deus ilimitado, que pode todas as coisas. Então que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a apropriarmos dessa fé, né? E seguirmos rompendo em fé. Que Deus nos abençoe.